Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Agora, eu vou dizer uma coisa, hein, gente? Imagina só, se é abençoado e é cheio de mosquito do jeito que é, imagina se não fosse, gente.
Meu Deus.
O que nós temos aqui... Carolina, esse podcast é um oferecimento de...
Pro nosso amigo Aedes aegypti.
Eu queria saber quem colocou o pernilongo e os mosquitos na arca, né? Noé deixou isso escapar.
Pois é, exatamente. Uma mosquita e um mosquito, não, né? Melhor procriar. Podia ser dois mosquitos machos, que pelo menos eles iam brigar, se matar e não tinha mais nada por aí.
Brincadeira, viu? Tá começando mais um PediatraCast, papais e mamães. Um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. E prepara a raquete aí, né? Pode botar o barulho de raquete aí, Lucas, que a gente vai usar bastante nesse episódio. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho e um Indiana Jones de mosquito, pernilongo. De pernilongo.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, e eu sou super alérgica, detesto os pernilongos. Eu sou também uma louca de matar pernilongo antes de dormir.
E eu sou a Ivani, pediatra, mãe do Fernando. Gostaria de ter nascido no hemisfério norte, gente. Talvez na Finlândia, onde não existe um mosquito sequer.
Só as carcassinhas congeladas, né, Ivani?
Brincadeira, viu? Bom, hoje a gente vai falar de repelente, o quanto é importante, né?
Uhum.
E se é seguro, não é seguro, como aplicar e tudo isso a gente vai falar hoje.
Exatamente.
Você que tá de férias aí, tá na barraca, meu Deus do céu, boa sorte.
Boa sorte.
Porque acampar
somente é for na beira do rio, né?
Isso. Na beira do rio. É, tem, dependendo do lugar que você for, se for em Ilhabela, você põe a barraca no lugar, os pernilongos leva pra outro, né? Eu já acordei em vários lugares já na Ilhabela.
É, né? Transportado, né?
Transportado pelos pernilongos. É importante dizer que os pernilongos também, apesar de eles te atrapalharem, eles vão te lembrar uma coisa. Quando passar aquele zumbido no seu ouvido, você tá no Spotify, não esquece de seguir, tá vendo?
Exatamente!
Passou um pernilongo, vou seguir o PediatraCast. Se você tá no iTunes, deixa as suas estrelinhas, o seu feedback. Compartilhe com a gente o quantas picadas você tomou nesse verão.
Exatamente.
Né? E como a gente vai te ajudar com esse episódio.
Se você usa repelente ou não usa, né?
Isso aí.
É isso aí. E a gente,
com
você gosta do nosso conteúdo, não deixa de dizer e pedir conteúdo também, né,
é
Gustavo?
Isso aí. Ó. Vai lá no nosso Instagram, @pediatracast, compartilhe nos stories que a gente vê tudo.
E uma coisa que a gente gosta de falar, que a Ivani sempre reforça, é comente com seus amigos. Muita gente que fala e pergunta, doutora, tem algum lugar que eu possa ouvir informações? A gente fala, a gente tem um podcast. Muita gente nem sabe o que é podcast. Então, divida com seus amigos, com uma mamãe que tá aí grávida, ou com uma pessoa que tá pensando em ter um bebê, porque o nosso conteúdo é bom para quem tá programando aí uma gestação,
né? E o nosso conteúdo não é muito,
né,
longo, né?
Para
começar na podosfera, eu acho que é bom começar...
Vai pro Rio de Janeiro, dá para ouvir um episódio na ponte aérea.
É isso aí.
Olha aí,
é
que
verdade.
Beleza.
Muito bem.
Que também tem bastante pernilongo no Rio.
É, pois
ou cidade para ter pernilongo também, viu?
Pois é. Então, e aí, muita gente pergunta, vamos falar dos repelentes, então, Ivani. Hoje é um dia importante, certo?
Isso aí.
Porque a gente fala dos repelentes, todo mundo pensa no desconforto, que é a picada, que é a noite, mas os mosquitos são um problema, certo? Porque eles, muitas vezes, eles são vetores de muitas doenças. Que, não é, Ivani? Nosso amigo Aedes aí é campeão, certo?
Campeão. E você sabe que eu tenho uma pergunta pra mim mesma. Por que que dentro do meu quarto o mosquito me pica e não pica meu marido, gente?
Porque ele é sangue ruim.
Eu acho que ele é sangue ruim.
Ele é sangue
mas,
ruim.
Na verdade, quando eu fui estudar isso, eu entendi que é isso, deve ser isso mesmo. Não é o sangue que é ruim, é o cheiro que não atrai.
Tá? Então o Paulo precisa tomar banho.
Ah, ele toma, coitado. Ele toma bastante, por sinal. Mas provavelmente o cheiro dele não atrai
mas
os mosquitos.
Mas é verdade. Eu tenho casos assim, sabe, de estar no sítio, estar jogando baralho.
Uhum.
A mesa inteira se coçando e eu lá quietão, ninguém mexendo comigo.
Ih, você é do mesmo time do Paulo, então.
É, já aconteceu. Depende do dia. Tem dia que eu sou o campeão.
Então o cara não é sangue ruim, o cara é cheiro ruim. Para
cheiro
os mosquitos.
Ruim, para os mosquitos.
Para sua esposa você não é cheiro ruim, mas para os mosquitos você teve essa sorte. Que o mosquito ele é atraído pelo cheiro do suor do indivíduo, sendo que alguns são assim. Alguns são particularmente sujeitos ao ataque dos mosquitos, porque a pessoa tem realmente um odor que atrai. Tá?
E além do cheiro, Ivani, é importante a gente lembrar do CO2, que é o gás carbônico. Então, quando a gente respira, a gente lembra que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Por isso que o mosquito, ele voa próximo da nossa cabeça. Por isso que fica zzzz à noite. Porque ele tá sentindo o nosso gás carbônico, isso atrai o mosquito e ele fica nessa região, principalmente sobrevoando. Então, é cheiro e o gás carbônico. Então, uma criança que tem uma tendência ou tem um odor favorável pro mosquito, ele vai ser picado e durante a noite ele vai sentir esse desconforto também do mosquito mais próximo do ouvido, sim, né, Ivani? Mais
parece que ele...
da via aérea, na verdade.
Parece que ele fala, eu vou te atormentar.
Exatamente, a noite inteira.
Agora você
liga
a luz.
São as mosquitas, na verdade, as fêmeas, né, que ficam voando e fazendo barulho.
Quem dá os rasantes no ouvido é a...
É, são as fêmeas mosquitas. Que elas precisam do nosso sangue pra poder procriar.
Agora eu vou falar, né, eu levei um tempo pra descobrir, eu moro no 13º andar. Os pernilongos ou os mosquitos que chegam lá são mutantes, né?
Eles vão de elevador, Gustavo.
Então, mas eu descobri que alguns chegam pela janela, mas são os grandões.
Mas sabe por quê? Você tem correntes de ar quente que levam eles pra cima. Eles vão no... Entendeu? As correntes de ar, o ar quente sobe,
não,
Gustavo.
Adianta você morar lá em cima porque chega pra
longe. Não, chega por causa disso, tá? Porque você tem correntes de ar e o ar quente sobe. Eles vão no embalo.
E eles vão no elevador também.
Eles vão
elevador
no embalo
e
eles vão no elevador.
Pernilongo.
É assim, porque às vezes você tem lá no poço do elevador água, inclusive. Inclusive lá é o motel deles.
Entendi.
Motel dos mosquitos é o poço do elevador.
Se alguém estiver ouvindo agora e tá no elevador e fala, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui nesse caminho.
Sim, é embaixo de você que tá
embaixo
acontecendo.
Embaixo de você.
Agora, o repelente, quando você passa um repelente, o que acontece? Ele evapora na pele. E aí ele bloqueia o olfato, ele desnorteia os mosquitos. É isso que ele faz, tá? Ele desnorteia os mosquitos. Ele atrapalha e aí eles não conseguem atingir o alvo.
Tanto na boca quanto na anteninha. Então, que é o local que eles têm receptor, neurotransmissor, para poder captar esse cheiro e buscar o foco. Então, o repelente, ele vai... Isso que a Ivani falou, ele vai desorganizar os neuroreceptores do mosquito, ele não vai conseguir compreender e sentir esse cheiro e ele vai embora.
Entendi.
Então, não é que mata, né? Muita gente pensa que o repelente mata o mosquito. Não,
se fosse
assim,
você estaria cheio de mosquito em volta de você, né? Todos chegando perto e morrendo. Não, ele simplesmente afasta os mosquitos, o repelente. Repele. Isso é como funcionam os dois principais repelentes que a gente tem. São os dois repelentes, são o DEET,
isso,
que é o dietiltoluamida, e a icaridina. Tá? São os dois repelentes mais comuns que a gente tem,
isso,
certo?
Isso mesmo.
O DEET, inclusive, ele já tem muitos anos de uso, né? Uns mais de 60 anos de uso. E a icaridina também tem, mas não tanto nos Estados Unidos. A icaridina tem mais uso na Europa. Também tem há muito tempo lá, mas a gente tem mais trabalhos com DEET do que com a icaridina, se bem que a icaridina hoje já é reconhecida também lá pelo FDA como seguro para usar. Tá,
mas
certo?
Aqui a gente tinha os caseiros, também tem aquele negócio que se acende lá. Como não?
Ah, aquelas espirais, né?
É, mas aquilo é de um outro material.
Aquilo é outra
citronela,
coisa.
Tá falando.
Aquilo,
citronela. Não,
citronela também.
Isso.
Existe,
é que
citronela.
Daí a gente tá falando agora dos tipos de repelente. Então a gente tem os produtos químicos, que são esses dois que a Ivani falou, que são produzidos e comercializados como repelentes que a gente compra na farmácia, que é o DEET e a icaridina.
De uso.
E dentre outros também, a gente
lembrando
tem outras opções.
Lembrando que nós não estamos falando de DDT. É DEET, não é DDT. DDT é outra coisa, tá? DDT é pra matar barata.
É tóxico,
okay?
Não
é
pode
tóxico.
Usar na pessoa.
Baygon.
Não é, exatamente, tá? Nós estamos falando de DEET.
E quando você falou disso, assim, então a gente tá falando dos compostos químicos. Quando você fala dos compostos naturais, aí entra a citronela, tea tree, né, que eles usam também, que é aquele chazinho que tem um cheirinho de planta.
É, óleo de eucalipto, né?
Exatamente.
Ah, tá, beleza.
Que esses são óleos, óleo de limão. Então, assim, são substâncias que vão afastar mas eles são mais naturais, certo?
Tá,
então, são os dois tipos básicos de repelentes, os químicos e os naturais,
beleza.
Tá?
Perfeito. Agora, lembrando que os repelentes, eles previnem contra picadas de mosquito, carrapato, pulga e algumas moscas que picam. Eles não protegem contra aqueles que têm veneno. Por exemplo, abelha, vespa, marimbondo. Não adianta você usar repelente achando que não vai chegar uma abelha te picar. Ok? Isso é bem importante, tá? Então você vai ter proteção contra aqueles mosquitos que não têm veneno. É, não tem veneno, mas tem vírus, né, gente?
Entendi,
aí é que tá. É. Nosso amigo Aedes, por exemplo, tá? Ele não tem veneno, mas ele causa coisa grave, certo? Tá?
Então, o repelente, isso que a Vani tá falando, é muito importante. Muita gente fala, mas eu não me importo, o mosquito não me pica, ou se me pica, eu não tenho alergia. Mas não, gente, o repelente é importante porque a gente sabe que a gente teve, e é previsto para esse ano aí, que a gente tem a ocorrência de dengue, chikungunya, certo?
Zika, vírus, febre amarela, tudo isso é transmitido por vírus, pelo mosquito.
Aí, né?
Exatamente.
Que a gente não era outra,
não é porque,
né,
na mídia não fala mais que não existe,
é
gente.
É verdade.
Tá? Quer dizer, as pessoas esquecem, mas nós vamos começar uma época de muita proliferação de mosquito por causa das chuvas. Então, vamos ficar esperto aqui.
Perfeito.
Tá?
Então a gente vai falar assim um pouquinho dos tipos de repelente, certo, Ivani? Vamos falar com calma. Então a gente falou dos produtos químicos e naturais, mas tem também os produtos de barreira. Então o que seria o mundo ideal? É eu fazer produto de barreira. Eu não precisaria colocar nada em contato com a minha pele, eu ficaria totalmente coberto e nenhum mosquito conseguiria chegar em mim. Só que isso é incompatível, gente. Eu sou no Nordeste, eu vou andar de manga comprida, luva, bota e uma máscara. Impossível, certo? Então, assim, idealmente, por exemplo, no lugar que você não tem, que você tenha como usar barreira, provavelmente não vai ter mosquito porque tá frio. Então, no calor, eu tenho que lançar mão de produtos que eu vou aplicar sobre a pele ou vou aplicar sobre a roupa. Então, eu vou aplicar nas áreas expostas. E nas áreas que não estão expostas, eu vou aplicar o repelente sobre a roupa, tá? Isso é super importante de saber.
Não,
eu não
disso.
Preciso aplicar,
sim,
eu não vou aplicar por baixo,
isso,
certo, Ivani?
Eu queria uma parte antes, Carolina,
tá?
Explicar uma coisa. Como é que funciona uma picada de mosquito?
Tá.
É o seguinte, o mosquito vai lá na sua pele, ele é atraído lá pelo seu
mosquito
odor.
Mosquito não, capiroto, né? É o apelido do mosquito, capiroto.
Ele vai até a pele e ele o que, a intenção dele é o quê? É picar o seu sangue, chupar o seu sangue, ok?
Tá.
Muito bom. Quando ele pica e ele tem que sugar o sangue, ele joga na saliva dele um anticoagulante, porque senão não dá pra ele, o sangue coagula, ele não consegue sugar. Então ele pica, joga lá a saliva dele e na saliva dele tem um anticoagulante. A saliva do mosquito é o que irrita a pele. É ela que incomoda e que depois dá aquela
balinha,
alergia.
Né?
Então, assim, às vezes as pessoas perguntam, vem aqui no consultório e perguntam, ah, eu quero saber, eu tenho alergia à picada de mosquito, eu quero saber se eu tenho que fazer alguma vacina contra isso, mas não existe isso, porque as vacinas são baseadas em anticorpos, e a gente não produz anticorpos contra a saliva do mosquito. Então, é uma reação e irritação da pele, ok?
Entendi.
Então, na hora que você... E assim, é lógico que na hora que ele vai lá e ele pica e joga isso, se ele tiver contaminação com vírus, tá certo? Aí o vírus entra junto, porque ele coloca dentro da sua pele essa saliva. E é ela que tá contaminada com vírus. Você entendeu? É isso. Então, tem gente que tem um pouco mais de reação a essa saliva, tá, do mosquito, e outros têm menos reação. Por isso que, assim, não é que o meu marido não é picado. Meu marido não tem tanta reação à picada como eu tenho. Nem você, Gustavo, tá? Você não é assim, você não é imune a picadas. E você não tem tanta reação, tá certo?
Entendi.
Ok? Então, quando você usa um repelente, eles não chegam até você pra picar você. Beleza. Vamos em frente, Carol, então.
Então, falando em três tipos. Pra facilitar a vida das mães, Gustavo, eu vou dividir. Vou falar basicamente de três tipos de repelentes químicos. O DET, que é o que a gente já falou anteriormente.
Dietiltoluamida.
Isso. A icaridina.
Caridina.
Certo? E IR-3535.
Isso.
Por que que eu vou falar desse produto? Porque esse produto é o que compõe aquele frasquinho verdinho do Johnson's Baby.
Isso. Nós vamos falar
repelente
sobre todos eles, né, Carol?
Isso.
É,
o repelente que fica lá na farmácia, que muita gente usa, sabe?
Muita gente.
Parece
que é loção anti-mosquito.
Exatamente.
Da Johnson, que tem o IR-3535.
Exatamente, certo?
Tá.
Então, assim, são os compostos químicos. Então, são basicamente esses três tipos que a gente tem de composto químico que a gente mais usa.
Carol, a partir de que idade que já dá pra usar um repelente, Carol?
Então, muitos produtos são indicados a partir de 2 meses de idade.
Sim.
Pra alguns produtos.
É
uso.
O que se fala fora do Brasil.
Exatamente.
Certo? A partir de 2 meses. Agora, isso vai, não vai de encontro ao que está escrito nas embalagens.
Exatamente.
As embalagens falam a partir de 2 anos de idade.
6 meses?
6 meses.
Quando você fala
3 anos.
Esse componente do Johnson's Baby loção, eles falam 6 meses. O da icaridina, muitas vezes, tem alguns produtos com a concentração mais baixa que falam em 6 meses. Mas o DET fala em demorem 2 anos.
Porém...
Normalmente 2 anos.
Porém, se sabe que existe segurança para se usar repelente a partir de 2 meses de idade.
Muito
exatamente.
Bem.
Ok, isso é muito importante, porque as pessoas realmente não têm essa ideia. Isso, assim, não é a gente que está falando, isso daqui é baseado...
Na academia, né?
É baseado em muitos trabalhos já, por exemplo, o FDA, tá? Nos Estados Unidos libera, tá bom?
Bom, o João tá apto a passar. Tem
claro,
três tipos pra
com
gente...
certeza.
Três tipos.
Lá.
Tá, então que a gente, por que, que a gente vai falar nesses três tipos, Gustavo? Justamente porque...
Vamos falar do DET primeiro?
Vamos falar
do
DET. Então o DET, geralmente eu uso, é importante eu olhar a concentração dele.
Que marca que é o DET? Ele... O OFF.
É o OFF
é o DET.
Tá.
O OFF, o Repelex, o Altan, todos eles são DET.
Tá.
Isso.
Certo?
Ele é o mais confiável, ele fica ativo por volta de 4 horas. Então realmente ele é muito bom pra
então,
repelir
Carol,
um mosquito.
Então, mas assim, o que é que... É importante as pessoas saberem o seguinte, o que faz, por exemplo, um repelente repelir mais tempo ou menos tempo? O que faz é a concentração do produto que você tem, do princípio ativo.
Exatamente.
Porque você tem uma variação grande no próprio, na família de repelentes, o próprio OFF tem uma série de OFF, OFF Family, OFF Refresh, OFF, vários, OFF Kids, vários. E o que muda de um para o outro? O que muda é a concentração do DET,
isso,
correto?
Isso mesmo.
Então, assim, por exemplo, o DET, 10%, se você tem 10% na concentração, quanto tempo de repelência ele te dá?
Duas horas
de repelência.
Isso mesmo.
Se ele tiver 25%, mais ou menos, quantas horas?
Cinco horas
de repelência.
Isso mesmo.
Agora, se ele tiver mais do que 30%, não é seguro e não tem uma repelência maior. Então, se você vai olhar o DET, quando você for olhar os produtos, ele vai chegar em 25%, máximo 30%. E não é recomendado que se use além de 30% para crianças, tá?
Isso.
Ou seja, você vai ficar mesmo naquela 7%, 10%. Por exemplo, eu fiz até uma lista aqui dos OFFs. Dos OFF. OFF Family Spray, 7%. Family Aerosol, 15%. Family Loção, 8%. Olha, gente, nós estamos falando de 8%. Isso daqui dá 2 horas de proteção. OFF, por exemplo, o OFF que tem mais, o Kids, por exemplo, que se usa muito, 7% de DET. Isso dá 2 horas de proteção. Apesar de ir na embalagem falar que tem 4, 5 horas, é mentira. São 2, tá?
E eu acho que o problema grande, né, Ivani, é que o DET tem uma chance maior de toxicidade. Então, provavelmente, o fabricante pede para aplicar em 4 horas. Então, assim, eu acho que até uma coisa pra gente falar pros pais ficarem atentos.
Não se reaplica DET.
Exatamente.
Não fica se reaplica. Isso não é protetor
exatamente,
solar. Não é a mesma
Ivani,
coisa.
Exatamente.
Se aplica uma vez
ao
não
dia.
Não vai ficar reaplicando o dia inteiro.
Só que você vê muita gente carregando o OFF na bolsa.
É, mas não é pra
reaplicar ao longo do dia.
Não
porque...
é pra reaplicar.
Exatamente.
Você
é muito
pode usar,
falar.
Por exemplo, o OFF de longa duração. Se você vai sair e vai ficar mais tempo exposto, você pode usar o OFF longa duração, que tem 25% de DET. Esse sim vai dar 5 horas de proteção, correto?
Certo. Então, por que a gente tá falando isso, Gustavo, que é importante? Porque a gente sabe que tem um período do dia que eu vou ter mais mosquito, certo?
Sim.
Então, eu vou usar o meu repelente, principalmente nesse momento que meu filho vai estar exposto.
É, e você pode sair e ficar mais tempo fora, né, Carolina? Às vezes a pessoa sai e vai dar uma descidinha ali embaixo, e onde tem mosquito, mas vai ficar 2 horas, você não precisa usar um repelente para durar 10 horas se você vai ficar 2, tá certo?
Até porque é um composto químico que a gente vai usar realmente quando necessário, né,
Ivani? Exatamente, a gente não pode esquecer que repelente não é água com açúcar, repelente é um produto químico. Que é absorvido pela
exatamente,
pele, certo?
Certo.
Ó, o Repelex, por exemplo, é 7 a 15%, dependendo da formulação, e o Altan 7% de DET. Então, quando você for comprar, o que você tem que ver? Você vai olhar lá na embalagem e vai estar escrito a porcentagem de DET que você tem que você vai comprar, tá certo?
Eu
você
acho
vai
que...
usar de acordo com a necessidade.
Isso, então é muito importante, Gustavo, isso, que as mães tenham em mente que pode usar o DET, ele é um composto muito eficaz, ele é um dos mais confiáveis, mas ele não é tão seguro quando em altas concentrações. Então, se o meu fabricante diz a concentração, eu vou ter atenção ao tempo de uso e eu tenho que lembrar que não é um produto que eu reaplico. Então, o que acontece? Tem muitas escolas hoje em dia que pedem para levar para a escola o repelente, para que você aplique antes da criança sair de casa e que você possa reaplicar ao longo do dia.
Não,
então,
é para reaplicar.
Não vai ser a minha opção, certo? Não vai ser o repelente à base de DET.
Sim, se a criança vai ficar o dia inteiro na escola, não vai ser esse que ela vai ficar, porque ela vai ficar mais do que 5 horas.
Isso.
Se o seu DET de 25% te dá uma proteção de 5 horas, não vai ser esse que você vai usar, correto?
Isso mesmo.
Beleza, tá? Agora qual é outro
então,
produto
que a Evani
foi
que a gente falou no começo? Então, a Icaridina,
que é o que a gente tem no Exposis,
no
né?
Exposis, isso mesmo. Então, é um...
Exposis, o SBP também tem Icaridina.
Ele é um componente mais seguro, certo? E muito eficaz também, tá? Ele permite, sim, reaplicação.
Ele então, tem uma duração maior, né, Carol?
Tem uma duração maior, exatamente.
E é caro.
Ele é mais
mas
caro.
Ele dura mais quase até 8 horas de repelência.
Entendi.
Entendeu?
É
dependendo
o pretinho,
da contra...
né? É o frasquinho pretinho
tem
ou
vários. O pretinho
amarelinho.
O pretinho de adulto. O que muda é a concentração de um pro outro. Por exemplo, o Exposis infantil, gel, ele tem 20, 25% de Icaridina. O Extreme, 25%. O de adulto, 20, 25%. Então, você vê que, no caso da Icaridina, ele não varia muito do adulto para a criança. Não varia muito.
Isso que a Evani falou é muito importante, Gustavo. Então, por que ela falou gel e falou spray? Normalmente, para crianças mais de 6 meses até 2 anos, eu vou priorizar o uso gel. Porque a criança é menor, é mais fácil da criança inalar o spray. A gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação, tá?
Isso.
Mas o gel, normalmente, eu priorizo para essas crianças menores. É mais fácil a aplicação, tá? E para criança maior de 2 anos, aí eu posso usar o spray. Uma coisa muito importante, existem muitos protetores solares que vêm dizendo que tem repelente, gente. Não é para usar
não,
esse protetor solar.
Isso não é legal, isso não é legal.
Porque o que a gente falou no nosso podcast da semana passada de protetor solar? Protetor solar eu tenho que reaplicar cada 2 horas, independente... ou às vezes até depois da criança se expor à água. Então, se a gente está dizendo de muitos produtos que eu nem reaplico, não é para usar protetor solar
misturado,
com repelente.
Não,
não é para misturar,
não é.
Certo?
Ah, eu já tive a dúvida qual que eu passava primeiro.
E o repelente vai por cima de tudo.
Tá.
O repelente é a última coisa, porque ele não tem que ficar, ele não vai justamente repelir o mosquito, então ele não pode ficar abaixo de nada. Então ele tem que ser a última coisa a ser aplicada. Então é protetor solar, se tiver qualquer creme necessário, sei lá, meu filho tem uma dermatite. Você vai passar o creme da dermatite, vai passar o protetor solar e, por cima de tudo isso, o repelente.
Tá, mas não é recomendado
você deve
usar os dois.
Não, é,
não,
não no mesmo pote. No mesmo,
você
no mesmo
deve usar os dois, Gustavo. Só não
pode,
pode
estar no mesmo fabricante.
Produto que tenha os dois no mesmo grudados juntos.
Isso.
Ah.
Porque existe isso. Existe isso. Entendi. Existe protetor solar com repelente. Pra já matar dois coelhos, entendeu? Uhum. A pessoa já passa os dois ao mesmo tempo? Não, por causa disso. Porque você vai ficar reaplicando o protetor solar e você não pode reaplicar o repelente.
Entendi.
Repelente você usa uma vez só,
perfeito.
Ok?
Certo.
Agora, existem repelentes... Ah, essa loção anti-mosquito, que a Carolina falou, que é o IR3535, é também um repelente que ele é semelhante à Icaridina, só que ele tem uma ação mais curta.
Mais curta, exatamente.
Tá certo?
Então, ele é seguro, mas ele diminui um pouco a eficácia por causa do tempo de ação. Se você reaplicar adequadamente, ele tudo bem, ele pode usar com segurança, certo?
Agora, Ivani? Existe um repelente aqui, que é um repelente para roupas, especificamente para roupas, que se chama permetrina.
Exatamente.
Veja bem, permetrina, ele é um remédio usado, por exemplo, para piolho. Tá?
Pra sarna, né,
ele
Ivani?
Mata o mosquito, mata lá o piolho, etc. Sarna, exatamente. E existe repelente com permetrina que não se usa na pele.
Uhum.
Ele é feito para usar nas roupas. Tá? Se chama Protec Aya. Ele é um repelente em spray, você coloca na roupa. E ele, realmente, ele ajuda bem, ele repele bem.
E esse é a primeira opção, Gustavo, para quem vai se proteger de carrapato, por exemplo. Então, aquelas pessoas que vão fazer trilha no meio do mato.
Exatamente.
Que tem uma preocupação maior com carrapato.
Isso.
Esse é a melhor opção. A permetrina atua muito melhor no carrapato do que os outros que a gente falou. Só que não pode ser aplicado na pele,
só
gente.
Na
isso
roupa.
É muito importante, certo?
Só na roupa.
Tá, agora é o seguinte, Carol. Dentro de tudo que você falou aí, o que é mais recomendável?
Eu acho que, assim, primeiro, o que a gente falou, para as crianças muito pequenas, é melhor que a gente use a Icaridina,
tá?
Ou o IR3535.
Beleza.
Tá? Porque eles são mais seguros, eu posso reaplicar, então a chance de ter um uso abusivo é menor.
Então tem um da Johnson aí que é show de
o
bola.
O da Johnson e o Exposis também.
Exposis é o que eu mais uso.
Exposis é o que eu uso também.
Beleza. Isso mesmo. Para menores de 2 anos,
agora...
loção. Para maiores de 2 anos, ou o spray...
Ele desses... é mais caro, né?
Aí ele é mais caro.
Mas assim, Gustavo, vamos supor que você vá... Você tem que jogar com a sua necessidade.
Uhum.
Vamos supor que assim... Ah, eu, toda vez que meu filho desce lá no parquinho, ele volta picado. Ora, se ele vai descer no parquinho, vai ficar 2 horas lá embaixo... Dá para usar um repelente que não seja tão caro. Que você pode usar o DET, um off, por exemplo.
Sim,
você
mas pode. A criança é tão pequena, né? Acho que aquele frasco lá dá...
Dura bastante.
Não, você tá
dura
pensando bastante. Em... Você tá pensando no... Ah, sim, eu entendo o que você tá
Isa,
dizendo.
Mas
usa todo dia.
É.
Você tava pensando no João, a gente tá pensando em, até em gente maior.
Não, aí quando vai pras meninas lá,
se
né, já
for,
vai...
Agora, se for, por exemplo, usar... ficar longe, mais tempo, você precisa da repelência por um tempo mais longo, faça a opção por um mais que tenha duração duração mais longa, você não acha, Carolina?
Duração mais longa e que permita uma reaplicação, né, Ivani? Então, assim, é isso que a gente tem que lembrar. Então, se você vai ficar um tempo muito longo, porque acontece, às vezes, sei lá, você tá numa viagem no campo, certo? E a gente sabe que o mosquito da dengue, por exemplo, ele circula ao longo de todo o dia. Então, se eu tô numa área ou uma área que tem um período de circulação de dengue maior, eu não posso ficar sem proteção ao longo do dia. Então, é nesse momento que você vai evitar o DET, porque não se deve aplicar. É aplicar.
O que acontece se reaplicar?
Você tem uma chance maior de intoxicação, porque tá, é um produto químico, ele causa repelência, porque justamente ele tem um odor forte, ele é absorvido pela pele. Tudo que a gente aplica na pele tem uma absorção.
A pele absorve, essa
e como
questão.
Que eu sei se eu intoxiquei meu filho? Isso é importante pra mim agora, hein?
Olha, Gustavo, não é assim, nós temos uma segurança grande. Tá. A menos que você fique aplicando aquilo o dia inteiro nele.
Entendi.
Tá,
mas
certo?
Normalmente os sintomas de intoxicação são náusea, vômito, podem chegar a sonolência, a alteração do nível de consciência, às vezes chegando até a alteração de característica de urina. Mas se você tem suspeita de que você intoxicou seu filho com repelente, você tem que imediatamente comunicar ao médico.
É, mas beleza. Isso não vai acontecer se você seguir as instruções corretamente.
Tá bom, entendeu? Eu tô pensando o seguinte, agora eu tô espertão, né? Depois que eu comecei a ouvir e gravar PediatraCast, eu sou um pai mega conectado. Sim. Mas agora nas férias, tem outros pais e mamães. Uhum. E se de repente eu perceber que tem uma criança ali com alguma coisa, eu posso,
pode usar,
de repente...
Ou até você perceber que tem alguém
com repelente. Agora eu sou o pai que
repelente.
Ajuda no protetor e no repelente.
Isso, um repelente e a pessoa tá reaplicando porque às vezes você percebe, na beira da piscina ou sei lá, tá na praia, ou tá no campo, às vezes na beira do lago, tem muito mosquito. Tá. Né? Você vê aquele pai com o off ali do lado, ou com algum repelente que você percebe que é a base de DET, você tem que dizer pra ele, ó, eu vi que você tá com o seu repelente aqui, cuidado, porque a aplicação é uma vez ao dia desse, tem outros que você pode aplicar mais de uma vez, aí. Certo? Então, acho que com relação à escolha, divida com seu pediatra, mas basicamente falando, foi um pouquinho disso que a gente disse, certo, Ivani?
Tá.
Correto.
E aí, existem algumas maneiras, assim, a gente sugere que vocês tenham cuidados no momento de aplicar o repelente. Então, a gente já falou anteriormente, a área exposta, o repelente vai ser aplicado diretamente na pele e na área coberta, por exemplo, um dia mais frio, né, um dia ameno, que a criança de manga curta, eu vou aplicar o repelente nos braços e vou reaplicar na calça, em cima da roupa, na área que tá coberta. Eu não vou aplicar igual eu fazia com o protetor solar. A criança pelada, eu aplico o repelente e ponho roupa. Não, isso não serve para repelente. Isso serve para protetor solar. Certo, Ivani?
Correto. O que eu costumo dizer aqui, olha? Por exemplo, o off, que você... Ele é um spray. Então, você não vai pegar o spray e jogar na criança. Você joga na sua mão e daí da sua mão você passa na criança. Então, a gente evita de usar repelente na área dos olhos, na área da boca... E na área das mãos, porque a mão vai pra boca.
Ah, beleza.
Tá certo?
Isso que eu ia falar.
Mas também não dá pra você deixar a cabeça inteira exposta, porque o mosquito vai picar justamente ali na orelha. Na orelha, né? Então, eu peço pra passar em volta do rosto, usar na orelha, passa um pouquinho em cima do cabelo, tá? Use nas áreas que vão ficar expostas, dos braços, etc, tá bom? Tá. Onde tá exposto. E depois eu falo o seguinte, quando terminar, você pega a sua mão e limpa na roupa.
Ah, eu
da
faço
criança.
Isso.
Limpa, porque você espalha um pouco de repelente na roupa também.
Beleza. Isso.
Tá certo?
Se você
agora,
vai...
depois que usou... Desculpa, Carol, mas depois que usou, que a pessoa volta, por exemplo, do passeio, você dá banho e tira o repelente.
Isso
tira
mesmo.
A roupa, lava a roupa, tá certo? Não fica com aquele produto lá residual. Certo,
isso.
Carolina?
E é importante na hora da aplicação, como a gente vai acionar o spray, Gustavo, que eu esteja num dente aberto, grande.
Para
inalar, porque
né?
Exatamente, porque a criança pode inalar. Então, mesmo que eu vá aplicar na minha mão, eu tô acionando o spray, certo?
Uhum.
Então, habitualmente, o ideal é que você faça num ambiente arejado. Não precisa ser na parte externa, mas, por exemplo, você vai evitar fazer no quarto da criança todo fechado, porque isso vai ficar ali no ambiente e a criança vai ficar inalando o spray. Para as crianças maiores, que eu fico acionando o spray mais vezes, né, que eu vou aplicar de fato pelo spray, mais ainda, numa área que tenha uma circulação de ar para evitar que esse repelente fique ali concentrado.
Perfeito.
Certo? E isso que a Ivani falou é muito importante. Chegou em casa, eu não vou precisar mais do repelente, água e sabonete. Remover o repelente que tem contato com a pele. Certo,
exatamente.
Ivani?
Ah, senão aquilo fica lá na absorção direto.
Então, além de tudo isso que a gente aprendeu, tem mais alguma coisa que ajuda na prevenção?
Bom, o que não funciona? Vamos lá, Carol. Coisas que não funcionam. Por exemplo, pulseirinha embebida em repelente.
Não
esquece.
Funciona.
Os mosquitos batem palma quando a pessoa sai. Né? Ou é naquele mesmo que nós vamos.
E tem criança que tem uma pulseira em cada membro, né? Numa mão direita, mão esquerda.
Aquilo
no tornozelo
funciona.
Direito, tornozelo esquerdo.
E aquele negócio que emite um sonzinho,
também
sabe?
Também é outro, tá? Aparelhos ultrassônicos pra repelir mosquito.
Balela. Gastei $9, então, de
jogou no lixo, tá?
Nossa.
Outra coisa, tomar vitamina B, comer alho. Também tem essa,
pra
tá?
Mudar, pra mudar o cheiro da pele,
e aquilo
né?
Esquece. esquece. Tudo isso bobagem. Não funciona, isso não funciona. É melhor usar um repelente do que ficar tomando vitamina.
Entendi.
Tá? Outra coisa, tem umas lâmpadas que atraem moscas, mosquitos, aquelas tipo de padaria, manja, tá? Bom, isso aí, se você puser no seu local, ele vai mais atrair do que te ajudar, entendeu? Você vai ter um atrativo para os mosquitos.
Ah, tá.
Então evite isso. Não adianta, essas coisas não funcionam. O que funciona é usar o repelente mesmo.
Tá bom.
Usar o repelente e tem outras coisas que a gente pode ajudar. Então, roupa comprida. Quando eu tô indo para uma área que tem muito mosquito, eu sei que tem, e não é uma área tão quente. Então, eu vou fazer uma trilha no meio do mato, uma área alagada, tem mangue, eu sei que ali tem mosquito.
Opa.
Então, camiseta, se possível, comprida, calça comprida, maior área do corpo coberta possível. Então, isso ajuda. Lembra que a gente falou da barreira física?
Uhum.
Isso é a barreira física. O que ajuda também, para bebezinhos menores do que 6 meses, eu moro numa área que tem muito mosquito, eu não posso usar o repelente, não posso usar veneno.
Né?
Até 2 meses, eu posso usar um mosqueteiro, por exemplo.
Tá.
Certo? Principalmente para cobrir o carrinho.
É.
Então, é um tecido leve.
É só não
leve.
Pôr um mosquito junto lá dentro, já aconteceu aqui, viu? A criança tinha um mosquiteiro, o mosquito ficou preso junto com a criança dentro. Nossa.
Ficaram Pronto. Amigos.
É igual
depois de 500 picadas, ele foi o menino ficou
É igual
amigo
me prender uma madrugada no supermercado, né? Eu vou me dar mega bem.
É mais ou menos isso. E no mesmo sentido aí dos mosquiteiros, são as telas, para diminuir a entrada de mosquito
isso.
dentro de casa. Então, são coisas que ajudam além do repelente. Certo, Ivani?
Roupas brilhantes e floridas parecem que atraem os insetos. Tá?
Ah, é?
É, então também seja mais
cuidado
discreto.
Cuidado com o seu brilho.
Seja mais discreto.
E além disso, evitar áreas que eu sei que tem muito mosquito, igual a gente falou. Então, assim, lixeira normalmente tem muito mosquito, áreas próximas de rios, de mangues. Então, se você não vai usar o repelente, ou se você está sem repelente, é óbvio que você vai evitar essa área que eu sei que o mosquito mora ali, que se procria, né? Se prolifera ali nessa área, certo?
Uhum.
Então, tem coisas que eu posso melhorar. Ajudar o repelente a agir de maneira adequada,
agora,
certo?
É isso aí, se você
aquele...
não gosta de mosquito, vá morar na Finlândia, porque lá não tem nenhum mosquitinho, né?
E se subiu aquele calombinho no João, o que, que eu faço?
Olha, o ideal é cuidar do local habitual, então água e sabonete, lavagem normal. Se a criança é uma criança um pouco mais alérgica, eu posso usar algumas pomadas com um pouquinho de corticoide,
isso.
O hidrocortisona, que é um corticoide de baixa potência. E em situações extremas, tem criança que fica com a pele, com a área da mordedura muito, muito inchada. Eu posso usar, às vezes, antialérgico oral,
tá?
E isso
mesmo
é a forma de cuidar.
Porque, às vezes, são muitas
picadas.
Tá.
Né?
E tem sempre que conversar com o médico, isso é o mais importante.
Exatamente. Previna, é a melhor forma.
Então tá, você que tá terminando o seu voo, tá chegando aí na cidade, veio no carro escutando com a família, ficou com a gente até o final desse episódio, né? Tomara que você não tenha levado os pernilongos para viajar com você, que ele também entra no carro,
não,
né?
Não, na verdade, eles estão te esperando lá no seu destino.
É, tem o welcome drink e tem os welcome picadas, né? Os pernilongos que estão te esperando na pousada. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo@pediatracast. Compartilha lá no seu stories. Compartilha com a sua turma, com os papais, com as mamães. Visite o nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões. E a gente quer saber o ranking de quem matou mais pernilongo nesse verão. Então manda pra gente nas redes sociais.
Mão na raquete.
Mão na raquete, é isso aí. Até a próxima e
tchau!
Tchau!